presidente da OAB, doutora Michele Goldinho, de qual forma a OAB pode atuar nesta rede de proteção?
Bem, a OAB participou ativamente desde o início, desde o embrião da criação desse Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. Na verdade, esse comitê agora ele vai criar os fluxos e protocolos para que a Lei Federal de Proteção de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência tenham direitos e atendimento humanizado, de forma de que tenham garantidos os seus direitos e proteções. A OAB, ela participa ativamente no estudo, na questão do diagnóstico, até porque os advogados atuam ativamente na defesa dos direitos dessas crianças e dos adolescentes. E tramitam pelos diversos órgãos, seja na rede pública, seja no Conselho Tutelar, seja perante o Ministério Público e o próprio Judiciário. Essa articulação da rede, ela é indispensável para que a Lei 13.431 de 2017 tenha uma efetividade na implantação desse protocolo. A gente espera com isso, né, que a gente garanta os direitos de crianças e adolescentes e claro que num futuro não muito distante, os números de crianças vítimas de violência ou que sejam testemunhas de violências ocorridas, eles venham a baixar no nosso município. Na Bahia, só existe Vitória da Conquista, que já tem um centro especializado e que realmente, efetivamente, aplica essa lei. E Campo Formoso vai ser também, assim como Vitória da Conquista, um pioneiro. É um projeto de grande relevância, o comitê tem um trabalho árduo pela frente, mas a rede está estruturada, envolvendo o Ministério Público, Judiciário, OAB, Sociedade Civil e o Poder Público. Então, com certeza, é um trabalho que vai ser de grande relevância para o município. E com assessoria, claro, da Intersemente e do Instituto Shoulder, que está fazendo um belíssimo trabalho.
Diante dos números, segundo informações obtidas no Conselho Tutelar, que Campo Formoso tem um alto índice de crianças em estado de vulnerabilidade e vítimas da violência. De qual forma isso pode também encorajar as famílias, até mesmo as crianças, na hora de procurar o apoio?
Bem verdade, quando a atual, né, atual atuação, os órgãos de garantias de direito e de proteção de crianças e adolescentes, ele tem uma forma que já é estrutural de atendimento, que muitas vezes inibe a vítima ou a testemunha de procurar esses órgãos. A efetividade dessa lei dentro do município vai garantir uma escuta humanizada, uma escuta preocupada em proteger a dignidade e a garantia e o emocional dessas vítimas e testemunhas. Então, com isso, obviamente, a gente vai permitir que as crianças e os adolescentes procurem mais os órgãos para estar efetivamente fazendo denúncias e procurando os seus direitos. Inclusive, você falou a respeito dos números, né, do diagnóstico. O ano passado, não posso falar desse ano, mas o ano passado o Conselho Tutelar, através do sistema do CIPIA, que são incluídos, eles efetivamente, aqui no município, eles fazem a inclusão das ocorrências dentro desse sistema e de julho a novembro, se eu não estiver falhando a memória, eu lembro que tinha uma média de 190 e poucos casos. E desses casos, 123, ou seja, uma média de 60%, eram com meninas. A violência acontecia com meninas. E um número mais ou menos de 60 e poucos desses casos eram com meninos. Então, veja que a gente tem um trabalho árduo, não só de proteção de crianças e adolescentes, mas também das meninas. E eu venho frisar isso, aproveito a oportunidade, porque nós estamos na Semana da Mulher e que esse dia seja lembrado não somente na questão de que a gente venha receber flores ou bombons, mas que sim que a gente tenha os nossos direitos respeitados. Que esse dia foi implementado pela questão da luta por direitos das mulheres.